sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Vamos estar no ar durante uma hora. Ao microfone vão estar convosco o João Santa Rita e a Mayra de La Salette. Das 17h30 às 18h, estamos em onda curta, nos 13.630, 17.655. Depois das 18h às 18h30, estamos, claro, está a falar da hora de Angola, vamos estar também na onda média, 1530, continuamos em onda curta, 13.630, 17.655. Estamos na internet, em voaportugues.com, e estamos também no Facebook, VOA Portuguesa. É a Mayra que está a tomar conta dos nossos contactos pelo Facebook. E não só, porque estamos também no WhatsApp. No WhatsApp só vale mandar mensagem por escrito, pergunta, uma opinião, mas só por escrito. Não podemos atender aqui pelo telefone. Portanto, o número no WhatsApp, eu vou dá-lo de qualquer maneira, o número é 1-908-652-4584. Hoje contamos ter aqui o reverendo Pedro de Boa Ventura. Ele é bastonário da Ordem dos Pastores Evangélicos de Angola e a ideia é discutirmos com ele a nova lei que está a ser debatida no Parlamento, a Lei de Liberdade Religiosa. Mas antes disso, vamos às notícias e vamos começar em Melbourne, na Austrália, onde um homem esfaqueou várias pessoas, causando a morte de uma delas, naquilo que as autoridades dizem ser um ataque terrorista. Um porta-voz da polícia disse que o suspeito no ataque foi morto e era originalmente da Somália.
Pelo menos 10 pessoas morreram hoje em explosões perto de um hotel do quartel-general da polícia na capital somali, Mogadishu. Um porta-voz da polícia disse que duas explosões ocorreram perto do hotel onde essas pessoas morreram. Mais tarde foi havida outra explosão e um tiroteio.
Observadores da União Europeia disseram hoje que as eleições presidenciais em Madagascar tiveram apenas irregularidades muito pequenas que não tiveram qualquer impacto no resultado das mesmas. Observadores da SADEC partilharam essa opinião, enquanto os observadores da União Africana apelaram aos três principais candidatos para respeitarem a lei e evitarem causar tensão ou problemas.
No Iémen, forças governamentais apoiadas pela coligação liderada pela Arábia Saudita iniciaram uma vasta ofensiva para capturar a cidade portuária Hodeida, disse o governo internacionalmente reconhecido. Fontes militares disseram que os rebeldes que controlam a cidade lançaram uma barragem de fogo de morteiro para tentar retardar o avanço. As Nações Unidas avisaram que há milhares de pessoas encurraladas na cidade.
E aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump assinou um decreto suspendendo por 90 dias o direito a asilo a pessoas que entrarem ilegalmente no país.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, pois hoje vamos ter connosco o reverendo Pedro de Boa Ventura. Pastor Pedro de Boa Ventura, está-me a ouvir?
Estou sim, Sr. João Santa Rita. Como está o senhor?
Estou muito bem, muito obrigado. E espero que você também esteja bem.
Estou muito bem, graças a Deus.
Muito sim. Bem. Olha, pastor, portanto, a ideia aqui é nós discutirmos esta questão da lei da liberdade religiosa sobre as seitas e cultos. Talvez, claro está, ao longo do programa os ouvintes abordem outras questões e, portanto, você sinta-se à vontade, se quiser abordá-las ou não, faça favor. Mas, de qualquer maneira, antes de o passar aos ouvintes, sou eu que lhe vou fazer a pergunta assim para lançar o programa. Tenho aqui ao meu lado a Mayra de La Salette e ela vai tomar conta das perguntas que vierem pelo Facebook, portanto, pelas redes sociais. Mas, pastor, o que eu lhe quero perguntar é o seguinte. Eu sei que você, ou pelo menos a Ordem dos Pastores Evangélicos de Angola, tem algumas dúvidas sobre esta lei que está a ser debatida. E eu sei que você disse, falando a jornalistas recentemente, que você disse que isto poderá criar mais problemas do que aqueles que já existem. Você pode explicar qual é a posição da Ordem dos Pastores Evangélicos de Angola? Se concorda que deve haver uma lei regulando, vá lá, a liberdade religiosa ou não? Faça favor.
Ok, obrigado por essa disponibilidade. Quero dizer que nós estamos, de facto, agradecidos por esta linha que nos é colocada para abordarmos sobre o nosso posicionamento enquanto Ordem de Pastores Evangélicos de Angola. Desculpe, a Ordem de Pastores Evangélicos de Angola é, de facto, a favor que haja um instrumento que regule a liberdade religiosa no país. Porém, naturalmente, há uma atual lei em discussão, ou seja, a proposta, que ainda não é uma lei porque Sim. está sendo ainda analisado pela Casa das Leis, e isso levará o seu tempo à discussão, creio que a dia 21 deste mês, se Deus quiser, entra em discussão na especialidade. Enquanto Ordem de Pastor, naturalmente, nós fizemos uma apreciação das mesmas propostas e avaliamos alguns pontos que, de facto, não favorecem o exercício do Ministério Pastoral e, naturalmente, dificulta o próprio trabalho das igrejas. E, como Ordem, nós colocamos algum parecer nosso subsídio, relativamente aos mesmos pontos que nós julgamos que não se compadece com aquilo que é a norma melhor que diz a própria Igreja. É assim que nós colocamos, dentre vários pontos, não é? Colocamos a consideração, a apreciação para os órgãos competentes, para que possam, de facto, avaliar. E nós, naturalmente, enquanto Ordem, estamos disponíveis para continuarmos a debater sobre os mesmos pontos, para que encontremos um ponto convergente, não é?
Sim.
Enquanto, em princípio, este é o posicionamento da Ordem quanto à mesma proposta de lei. É uma coisa que está em discussão.
Sim, não é? mas pastora...
Estamos em discussão.
Desculpe lá, eu insistir.
Como disse que é algo que levará o seu tempo à sua aprovação. E importa referir que a proposta de lei vem para revogar a uma já lei existente, que é a Lei 204. Portanto, existe uma lei que tem vindo a regular naturalmente a vida das igrejas até no presente momento. Esta lei, com a aprovação da possível aprovação da atual proposta, virá naturalmente revogar a atual lei que está em curso.
Mas qual é o vosso principal ponto de oposição? O que é que vocês não gostam desta proposta de lei?
Bom, eu creio que eu faço-me acompanhar dos meus companheiros que cuidam juntamente diante da direção da Ordem de Pastor a parte jurídica, mas deixa-lhe salientar que uma, entre outras,
Sim.
passa necessariamente pelo número que é exigido para que uma confissão religiosa adquira a sua personalidade jurídica.
Ah.
A tua lei exige que tenha 100 mil membros, não é? Para que ela possa naturalmente gozar dessa personalidade jurídica.
Uhum.
É um processo longo que nós temos estado a discutir. Não é? E nisto apresenta a proposta de lei, no nosso ponto de vista, viola o direito fundamental.
Uhum.
E nisto é justamente onde começa justamente a nossa discordância, porque afinal de contas é um direito que nos assiste e felizmente nós estamos num país democrático e temos essa liberdade de colocar a nossa opinião como parceiro do Estado também.
Muito bem. Portanto, pois, estou a ver. Portanto, existe 100 mil. Vocês acham que isso é demasiado? Olha, eu não vou continuar porque isto é um programa para os ouvintes e eu já tenho aqui mais ouvintes em linha. Mas vamos começar com o ouvinte Jomassa Manuel Bigi, que está em Areia, no Bié. Eu creio que é assim que se diz. Bigi é assim ou Bigi? Não sei. Senhor Jomassa, está-me a ouvir?
Sim, senhora, está a ouvir perfeitamente.
Sim, senhora. Senhor Jomassa, faça favor.
Muito boa tarde.
Boa tarde.
Aos ouvintes angolanos e muito boa noite para o senhor João Santa Rita.
Muito obrigado.
Ok. Pois eu queria fazer duas perguntas ao senhor reverendo, senhor pastor.
Sim.
Sim, a primeira pergunta é, senhor pastor, que abordagem faz sobre a questão da seita religiosa em Angola? Visto que de lá para cá, desde 2012 até 2018, quase notamos que há muitas seitas religiosas que fazem promessas de bens materiais. As igrejas devem trabalhar para garantir a esperança da sociedade, sobretudo, ter a esperança em fé em Deus ou para os bens materiais. Que verdade faz sobre essa situação?
Uhum.
Porque a proliferação de seitas religiosas em Angola, quase todos os dias, crescem. Crescem em toda a zona, em particular nas zonas mais escondidas, aí onde que há situação muito precária na sociedade. Sim. Notamos que há muita situação dessa natureza. Queríamos que o senhor pastor fizesse uma abordagem sobre essa situação. Sim. E outra pergunta, sendo um homem da sociedade, o que que acha sobre a operação resgate que entrou em vigor a partir do dia 6 do mês em causa?
Muito bem. Pronto. Senhor João Massa, muito obrigado pelas suas perguntas. Eu vou deixar já o reverendo Pedro de Boa Ventura responder. Senhor pastor, portanto, a questão da proliferação das seitas religiosas e a operação resgate. Faça favor.
Ok, obrigado. Eu quero agradecer ao ouvinte João Massa pela pertinência nas questões. Para dizer, enquanto bastonar da Ordem dos Pastores Evangélicos de Angola, dizer que quanto ao problema das seitas em Angola, eu creio que isso está configurado dentro das liberdades de religião em si. E, naturalmente, com essa liberdade de religião, é um direito que assiste, em princípio, cada cidadão, de acordo à lei magna do país, é que cada cidadão é livre de liberdade de consciência e de religião. Ora, quanto às próprias seitas, conforme se procura dizer que anunciam ou prometem coisas que não cumprem, eu creio que isso em princípio é falta de um instrumento, uma organização, uma instituição capaz de fazer um acompanhamento mais adequado para se identificar de facto aonde estão e como exercem esta mesma atividade. Portanto, durante todo o tempo que nós existimos, creio que há poucas instituições que fazem um acompanhamento, ou seja, uma fiscalidade em termos dessas instituições ao longo do próprio país. Uhum. Agora, quando se fala de promessas, nós queremos olhar, partindo do princípio, eu como cristão, já que o senhor já me faz essa questão, enquanto cristão, eu vivo pela fé, eu creio pela fé. A Bíblia Sagrada é um livro de promessas. Quer dizer que para que nós possamos ter o efeito ou a materialização de alguma coisa que está contida na Bíblia, ela carece que eu tenha que crer. Não é o pastor, não é o bispo, não é que seja quem for quem o realiza. Quer dizer que a fé que o cidadão ou o crente tem naquilo que está contido na Sagrada Escritura, e aí parte naturalmente a sua materialização ou não. Portanto, tem muito a ver com que a pessoa crê ou a pessoa espera nas virtudes da manifestação do poder de Deus. Agora, é verdade que nós não vamos deixar de reconhecer que existe efetivamente algumas, como se diz, seitas, mas muitas dessas seitas efetivamente não são cristãs, não são igreja como tal. E é verdade, por falta de um instrumento fiscalizador, então acaba muitas das vezes todo ser conotado como sendo todas igrejas. Então, esse tem havido o mal que nós estamos a procurar contribuir junto das instituições do Estado para, de facto, nós darmos a nossa contribuição para dirimirmos este mal que, de facto, afeta o país em toda a sua extensão, tendo estado a destruturar famílias e criar muitos mal. Nós não negamos isto. E é justamente este o papel da Ordem dos Pastores, trabalhar com os órgãos do Estado para que, de facto, nós possamos encontrar e identificar aonde esses males existem e nós podemos, naturalmente, contribuirmos para que esses males sejam dissipados.
Muito bem.
Este é o parecer da Ordem dos Pastores, enquanto bastonar da Ordem. Esta é a posição que a Ordem tem relativamente às próprias seitas e a forma de nós poder identificar quem são realmente as seitas e se, de facto, essas seitas são as seitas, como se procura dizer, igrejas cristãs ou não. Porque, de facto, há muitos que não são igreja, nem não sei que instituição a gente, ou seja, que nome a gente pode atribuir, mas que geralmente são rotulados como igreja. Nem todas elas são igreja. Mas enquanto nós não tivermos esta fiscalidade, identificarmos com exatidão quem são, naturalmente nós muitas vezes somos obrigados a ouvir todas as lamentações que têm estado a ocorrer. Portanto, este é o nosso parecer relativamente ao ponto da seita religiosa, porque, afinal de contas, a própria lei em si também pode ter os seus males, porque ao termo da exigência de até 100 mil assinaturas, muito naturalmente, não é? Encontraram algumas artimanhas para poderem fazer o que julgaram melhor.
Sim.
Vem toda a confissão religiosa, não a igreja. Ora, se há confissão religiosa que não são igreja, nós temos estado a procurar defender a igreja cristã no seu todo, a igreja cristã. Portanto, aquilo que se rotula a ser igreja não sendo cristão, para nós, naturalmente, não temos como poder fiscalizar e fazer um acompanhamento quanto a essas chamadas seitas que muitos mal têm estado a causar.
Agora,
nós retiramos, de facto, o nosso apelo às instituições do Estado relativamente à nossa parceria, à nossa entrega, à nossa predisposição para ajudarmos a própria sociedade e o executivo angolano a dirimir um desses mal.
Muito bem.
Esse é o posicionamento da Ordem dos Pastores enquanto bastonar, essa é a expressão da voz.
E quanto à Operação Resgate, não sei se quer comentar.
Como diz?
A Operação Resgate, este ouvinte perguntou sobre a Operação Resgate, se tem uma opinião, ou se quiser comentar, não sei se quer comentar.
Ok. Quanto à Operação Resgate, eu creio que o Executivo angolano é uma autoridade de bem. E, naturalmente, está a fazer no sentido, de facto, eliminar de certos males que existem e que têm, de facto, criado distúrbio na própria sociedade, nas várias formas, desde a imigração ilegal, comércios ilícitos, enfim, muitas das vezes até hoje, nessa altura, é associada à questão das igrejas que não têm personalidade jurídica. Enfim, é uma série de males que, naturalmente, o governo está a procurar, com base nessa operação, encontrar solução. Agora, nós queremos, de facto, diríamos assim, encorajar o governo para que continue a fazer o seu trabalho, porque, afinal de contas, ele garante o bem-estar da própria sociedade e de todo o povo. Para isso aqui é o Executivo de Angola. É verdade que há determinadas coisas que estão a acontecer que nós podíamos dar uma melhor contribuição. Isto, nós queremos respeitar o nosso Executivo e colaborar e cooperarmos com ele para que, de facto, nós possamos sanar muitos males que estão no nosso meio. Sanar muitos males. Portanto, nós estamos, de facto, a favor da Operação Resgate, apesar de que muitas coisas poderiam ser acauteladas, mas, naturalmente, nós deixamos isto à consideração do próprio Executivo, porque, afinal de contas, é o órgão que tem o papel de garantir a tranquilidade e a paz da própria sociedade e, naturalmente, das famílias.
Muito bem. Eu vou passar agora aqui o microfone à minha colega, a Mayra de La Saleta. Ela está ali com as redes sociais. E, Mayra, já deve haver aí comentários ou perguntas?
Já.
Ou pelo menos alôs.
Sim, há muitos alôs, com certeza, de vários pontos do mundo, além de Angola. Muito boa tarde, boa noite, reverendo Pedro de Boaventura. Duas questões para si. Uma é de Samuel Ferras, ele está a ver-nos pelo Facebook Live, e ele pergunta se é possível fechar as seitas. Talvez ele queira dizer acabar com as seitas. E a outra pergunta chegou-nos também durante a semana, de Narciso Bengui, que ele questiona é o seguinte: será justo encerrar algumas igrejas que foram, inclusive, palco de campanha eleitoral na altura da campanha e que o MPLA usou estas igrejas para fazer campanha, para fazer propaganda eleitoral? Se o reverendo acha justo que agora elas sejam encerradas?
Ok, obrigado, Mara La Saleta, obrigado por ser porta-voz dos internautas, não é?
Obrigada.
De antemão, agradecer esta prontidão. Para dizer o quê? São só seitas. Sabe que seitas é um termo um tanto quanto ambíguo, muitas das vezes. Não é? Porque aquilo que é feito hoje não é, se torna uma grande igreja.
Uhum.
E aí ela deixa de ser uma seita para se tornar realmente uma igreja. É um processo que decorre. Portanto, o que é preciso fazer, de facto, é a separação da identificação, justamente o que realmente aceita, não é? Será que seita, no entendimento de muitos, é aquela igreja que não goza da personalidade jurídica, não é?
Uhum.
E que não é este o nosso parecer. Portanto, nós queremos respeitar, de facto, a interpretação, porque, assim, quando se fala de seita, nós temos estado a procurar entender, de facto, como um termo de facto de expressão pejorativa, não é?
Sim, exato.
E então nós temos que procurar acautelarmos, porque para nós a igreja, ela em si só, ela não é uma seita. Porque senão, vejamos, como é que começaram, ou seja, como é que a igreja começou e como é que ela se expandiu ao longo do mundo? Não é verdade? Então ele começou, vamos falar da história de João Wesley, vamos falar de Martinho Lutero, vamos falar... Então todas essas igrejas, eu comecei a não falar da própria Igreja de Cristo, quando começou, foi intitulada de seita. Mas ao longo da própria história, identificou-se que não era seita, mas de fato era igreja genuína. Então é um processo, por isso é que nós consideramos uma expressão um tanto quanto ambígua, quando chamamos de seita todas. Portanto, é preciso, de facto, encontrarmos, não é? O que é realmente uma seita? Se não será, de facto, só uma questão de chamarmos de seita por uma questão pejorativa, ou por uma questão realmente que queremos chamar de uma igreja, como muitos atitudes de igrejinhas. Né? Então, para dizer que fechar só por fechar, hoje muitas dessas chamadas igrejas ou chamadas de seitas, que muitas delas não têm personalidade jurídica, é verdade, nós reconhecemos de facto, mas muitas dessas igrejas, ou seja, dessa seita, como estão a querer atribuir o nome, não é? E eu respeito, portanto, é livre de cada um exprimir o que vai na alma. Porém, para dizer que muitas dessas, apesar de não terem a sua personalidade jurídica legal, ao tempo de existência, eles têm contribuído grandemente para a própria sociedade. Então, têm tirado, não é? Da própria sociedade, pessoas que estavam numa vida praticamente desastrosa, hoje são trazidas a um convívio social tão. Então, é aqui onde nós precisamos, de fato, discutir para identificar quem são as seitas e quem, de fato, não são as seitas. Então, dizendo que fechar as seitas, se é no sentido que quer dizer fechar as igrejas que não têm personalidade jurídica legal, é para dizer que não estamos de acordo com essa expressão. Não é? Isto não é aquilo que nos anima e aquilo que realmente nós queremos dar como contribuição na sociedade e o nosso governo naturalmente reconhece. A OPA vem humildemente contribuir com uma contraproposta justamente para ajudar a regular bem muitas das situações que têm estado a decorrer no nosso país. Portanto, é mais ou menos este ponto de vista.
Muito bem.
Quanto à questão que se fala sobre as igrejas, se é justo que se fechem, as igrejas que ontem contribuíram grandemente na campanha de político, a campanha eleitoral do Entelau, coisa partida, eu creio que nós não podíamos tratar esse assunto deste modo. Porque se eu me perguntar quais são as igrejas, eu digo que não conheço nenhuma das igrejas que participou na campanha.
Exato.
Agora, cada cidadão é livre de participar, não é? Num evento de magnitude que nós tivemos no país na transformação da própria sociedade. Agora, se alguns líderes associaram a sua instituição a uma campanha, é um caso individual, que nós não vamos associar. Agora, é um compromisso da própria instituição com, porventura, o órgão com quem ele esteve aliado. Não é? Então, se houve um fechamento, eu creio que deve ser. Nós devemos tratar esse caso no sentido da, ou seja, do líder da mesma congregação que, porventura, tenha feito, se é voluntário ou involuntariamente, o compromisso. Isto é um outro caso que nós não vamos. Porque nós identificamos assim as igrejas com a. Ou seja, com a linha partidária. Né?
Sim.
E quando estamos a falar de linha partidária, estamos a falar do partido que governa o país. Portanto, nós queremos respeitar, de facto, reconhecemos que um ou outro esteve ligado por razões de várias ordens. Porque repara que o pastor, além de ser pastor, não é? Líder de congregação, também tem outras atribuições sociais, tem outras funções sociais. E que muitas das vezes escolhido muitas das vezes com o seu exercício no dia a dia. Agora, muitas dessas igrejas, eu creio que quando o ouvinte está a colocar se é justo que se feche, eu creio que queria se referir às plataformas. Não é? Então, as plataformas são um instrumento que o governo criou na época para resolver alguns males que estavam, de facto, a enfermar a sociedade naquele período. Ora, sendo um governo recentemente que conversou, sentou e acordou com os líderes para que, de fato, o governo pudesse encontrar uma solução das várias igrejas sem personalidade jurídica, então criou as plataformas, com o objetivo, naturalmente. Decorrido esse tempo, o objetivo foi ou não cumprido, então chegou a altura do próprio governo que instituiu as plataformas, achou por bem que era chegado o momento que de dissolver ou extinguir as plataformas. Uhum. Portanto, eu acho que aqui nós
muito
não discutimos
bem.
Esse detalhe.
Olha, sim, Reverendo, eu tenho aqui já vários ouvintes em linha, mas eu quero lhe dizer que, portanto, ao topo da hora vamos ter que fazer, portanto, quando for 18 horas, eu tenho que fazer um pequeno intervalo para dar os cumprimentos de onda e também para ter aqui uma curta revista de imprensa. Mas, portanto, eu vou já dar o microfone a este ouvinte, que é o Sr. Paulo Domingos, que está no Kwanza Sul. Sr. Domingos, está-me a ouvir?
Quer te ouvir, Sr. Jornalista. Muito boa tarde, Sr. Jornalista. E muito
faça favor. Muito bem, faça favor.
A primeira questão que eu tenho para o nosso convidado é o seguinte. O nosso convidado acha que a Operação Resgate, que vai atrás dos crentes, que vai atrás dos seus irmãos religiosos, é justiça nesse país contra aqueles que procuram o seu pão de cada dia. A segunda questão, sobre a Operação Transparência. O senhor Reverendo, acha que é justo ter um presidente que ainda não fez transparência ao seu bolso pessoal, o que é que está ali? Será que ele também no bolso dele não tem nada? É justo pela Bíblia? Como a segunda questão, o senhor Reverendo acha muito bem que Angola é um país soberano e de direito. O povo votou. Será que é justo ir contra aqueles que votaram nas eleições? Os israelenses estão a andar de baixo para cima. Dizem que terão que votar no seu país. Mas o governo do MPLA, de João Lourenço, usou o cidadão. São 300 mil que votaram para o MPLA. Né? Será que é justo? Agora é que são os israelenses. Antes não eram os israelenses, eram só apenas membros. Uhum. Por outra questão, também quero frisar aqui ao senhor reverendo as obras atrasadas. Será que pela Bíblia a oferta deste ano também vale para outro ano?
Okay.
Para mim é tudo. Muito obrigado.
Pronto, era o senhor Paulo Domingos. Olha, reverendo, vamos fazer assim. Eu tenho muito pouco tempo para lhe dar. Você já falou da Operação Resgate, não é? Já justificou aqui. Eu não sei se você quer falar sobre esta questão da Operação Transparência e dos cidadãos da República Democrática do Congo, mas se quiser fazê-lo, eu vou-lhe dar, vá lá, 2 minutos no máximo.
Ok, ok. Muito obrigado. Eu creio que muito obrigado pelo Sr. Domingos, que levantou as pertinentes questões, não é?
Sim.
Nós cremos que temos de olhar de todas as formas. O Executivo a tomar umas medidas, ele toma, naturalmente, dentro da sua soberania, para, de fato, trazer no convívio da própria sociedade a norma de sã convivência. Não é? Então, nós não nos vamos opor, talvez o que nós podemos dizer é o seguinte, quando, de fato, há excesso na aplicação de determinadas ordens, é aí é que nós, de fato, nos levantamos para poder dizer alguma coisa nesse sentido. Agora, que é necessário que o governo, de fato, saiba? Porque nesse período, se houve os aerenses, se não houve, eu creio que quem tem o controle desse é o próprio executivo. Não somos nós que controlamos, portanto, para nos pronunciar com propriedade sobre quantos regressados os aerenses entraram para Angola e entraram por essa condição de votar ou coisa parecida, nós não estamos, chamando assim, com dados suficientes para nos pronunciarmos sobre esta questão. Não é? Agora, que de facto há muita irregularidade na questão migratória, nós devemos reconhecer que de facto, não só da RDC, mas que de outros países, não é? Existem direitos de imigrantes em estado de imigração ilegal.
Olha, reverendo.
E agora?
Sim, reverendo, desculpa. Eu vou interrompê-lo, mas depois do topo da hora podemos voltar a esta questão. Mas eu para já tenho que o interromper, porque eu tenho que dar os cumprimentos de onda aqui aos ouvintes que vão entrar em contacto connosco. E vou recordar que a partir das 18 horas, hora de Angola, vamos entrar em onda média, 1530. Vamos continuar em onda curta, 13.630, 17.655. Isto, vamos continuar na internet, voaportugues.com, no WhatsApp, no Facebook, voaportugues, e no WhatsApp, 1908-652-4584. Continue connosco, continue com Angola. Fala só. ouvintes, este é o Angola Fala Só. O microfone estão convosco eu, João Santa Rita e a Mayra de La Salete. Hoje temos connosco, para os ouvintes que nos estão a sintonizar agora, o reverendo Pedro de Boa Ventura. Ele é bastonário da Ordem dos Pastores Evangélicos de Angola. Temos estado a falar sobre diversos assuntos atuais, como as operações de transparência e resgate, mas claro está, o foco da nossa discussão tem sido a nova proposta de lei de liberdade religiosa em Angola. Reverendo, eu tenho já em linha também o Norberto Sateco, que faz sempre uma revista de imprensa todas as semanas aqui, mas antes de eu lhe dar o microfone, eu queria que você talvez acabasse o seu pensamento sobre esta questão da Operação Transparência e dos cidadãos da República Democrática do Congo, que tinha sido levantada pelo ouvinte Paulo Domingos, do Coanza Sul.
Ok, muito obrigado, Sr. João Santa Rita, obrigado por essa discussão. E eu quero agradecer mais uma vez o nosso querido companheiro e cidadão angolano, o Sr. Domingos, do Coanza Sul, para dizer que quanto à Operação Transparência, querido, nós somos a Ordem de Pastores Evangélicos de Angola. Nós estamos profundamente voltados para os assuntos da religião, o assunto da igreja, os seus ministros, os assuntos de que envolvem as famílias e por aí em diante. Portanto, nós estamos a falar de um aspecto que está mais voltado na fé cristã e a forma com que nós devemos nos conduzir quanto ao assunto em causa que envolve a igreja, no mais concreto. Porque falar da Operação de Transparência, eu creio que o Executivo tem estado a colocar à disposição aquilo que são os diplomas que regulam a própria operação, a sua forma de implementação, os níveis de cumprimento solenizados, alguns efeitos nós temos estado a ver, ou seja, a ouvir em grande medida, né? Mas nós gostaríamos de reservar esse assunto da Operação Transparência, seria de fato não ser da ordem, da competência da ordem, pronunciar-se com exatidão relativamente ao aspecto da transparência, porque é um assunto que a transparência é muito, muito, muito vasta, não é verdade? Mas aqui, quando estamos a falar da transparência, está mais a voltar nos aspectos que estão ligados com a economia e, enfim, outras coisas políticas que estavam diretamente envolvidas nisso. Portanto, é um assunto que nós não gostaríamos, enquanto ordem de pastor, debruçarmos com profundidade, porque nós não temos essa matéria em nossas mãos, embora cada um possa ter uma opinião própria.
Sim.
Então nós não vamos fazer a nossa opinião como se fosse aquilo que regula a vida da própria instituição.
Muito bem.
Então, se é justo, relativamente para responder ao companheiro, o caro senhor Domingos, dos congoleses. Querido, todos os países têm leis e têm normas. Essas leis, quem regula é as autoridades que são vocacionadas para o efeito. Portanto, nós queremos deixar, de fato, o aspecto do acompanhamento dos congoleses, porque, felizmente, Angola tem acolhido as mais várias nações que migram para Angola. Né? Assim como muitos antes, e Angola tem tido angolanos que migram para outros países. Mas, naturalmente, obedecem determinados trâmites legais de migração. Esses aspectos de migração, nós queremos deixar isto para as autoridades competentes identificarem, de facto, aquele que está em condição ilegal. E aqueles que estão em condições ilegais, o próprio Estado tem os próprios mecanismos para regularizar e não sermos nós a sermos contra ou a favor, porque, afinal de contas, estamos dentro de uma norma que estabelece e que regula a vivência dos povos, diríamos assim.
Muito bem.
Quantas obras atrasadas se transitam de um período para outro, isso eu creio que está lógica, não é? Se uma dada obra, por razões várias, razões económicas, razões salários, enfim, como disse, razões várias, pode naturalmente transitar para uma outra fase, um outro período. Os fatos são vários, que nós não vamos descrever aqui porque nós não temos dados que podemos ser elementos de análise para saber por que uma dada obra não foi concluída e transitou para uma outra obra. Nós não temos esses dados. De facto, vemos muitas obras que transitam e há obras que, inclusive, levam anos, mas que não seremos nós, de facto, a definirmos as razões da transferência para um período para o outro.
Muito
então,
bem.
Meu querido, eu quero entregar naturalmente esta responsabilidade.
Obrigado.
que é da única e exclusiva responsabilidade do próprio Executivo.
Obrigado, Reverendo.
Quando é que um dado projeto pode ser cumprido num dado período.
Muito bem. Olha, obrigado, Reverendo. Vou-lhe pedir para continuar ao telefone. Isto vai durar não mais que 2 minutos. Eu agora tenho em linha o Norberto Sateco, que tem a revista de imprensa.
O Novo Jornal destaca na sua primeira página: mega burla tailandesa, Supremo chumba recurso e abre porta para julgamento sobre a legalidade. O semanário escreve: operação resgate abarrota repartições fiscais em Luanda. No semanário Expansão, saltou para a manchete: o confisco de bens e capitais lá fora só acontecerá depois das condenações em tribunal. Um dos pontos constantes da proposta de lei sobre o repatriamento de capitais, que já deu entrada na Assembleia Nacional. Empresas têm 9 meses para acordarem o pagamento da dívida com a Segurança Social. Com perdão, o alerta vem do Secretário de Estado para o Trabalho e Segurança Social. Investimento público cai para 2/3 em termos reais, com a crise económica e financeira. Encerra a edição do semanário. O Diário País refere que familiares de Kalupeteka temem pela sua vida na cadeia, uma matéria baseada em denúncias feitas recentemente a este jornal por um dos seus filhos, segundo os quais está a ser alvo de maus-tratos na cadeia de Cavaco, em Benguela. Associação Justiça, Paz e Democracia, JPD, defende a implementação de um plano de combate à corrupção, que este é um dos temas que estará no centro dos debates na 3ª Conferência sobre Transparência, Corrupção e Boa Governação, que começa hoje na capital angolana, Luanda. O Visão estampa em grande plano imagens de Carlos Calabeto, atual secretário de Estado da Agricultura e deputado Engino Carneiro. Por não ter prestado as contas do Mecanagro, Engino entrega a Calabeto a PGR. Lê-se no Visão que lápis das seguradoras, Angora e contas fantasmas chupam cofres da ENSA. General Dino interdita a saída do seu sócio francês. Lê-se dentre os destaques. Por último, o jornal Hora H traz na sua manchete: Banco Sol e Socorro criadas com dinheiro roubado. Uma matéria complementada com fotografias de Dino Matros, Lopo Nascimento e Roberto de Almeida. Samacuva dá uma de moralista sem moral. Voz da América, Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. Vamos continuar com o reverendo Pedro de Boaventura, bastonário da Ordem dos Pastores Evangélicos de Angola. E eu vou dar agora o microfone mais uma vez à Mayra para ver o que é que estão os internautas a dizer.
Obrigada, João. Osvaldo de Carvalho diz o seguinte: gostaria de saber se a laicidade religiosa no nosso país é apenas dentro do cristianismo ou no geral, onde não são aceitas todas as religiões, cristão, islâmico, budista, judeus, entre outros. Porque há países, diz Osvaldo de Carvalho, com doutrinas islâmicas, onde não se permite a abertura de outras igrejas que não sejam islâmicas. Portanto, deixo-lhe esta e a seguir tenho outras 2 perguntas também aqui dos internautas.
Reverendo, uma boa questão. Você há um bocado estava a falar, portanto, quando estávamos a falar das seitas, a ideia que me fez é que estamos tudo a girar à volta do cristianismo. E claro está, a igreja cristã ou as igrejas cristãs são as igrejas que são a religião que é forte em Angola. Mas isto traz à baila, nesta lei de que está a ser discutida, a questão de outras religiões que não sejam cristãs. Por exemplo, o Islão, não é? Em que começa a surgir também em Angola. Qual é a sua opinião sobre isso e o que é que o projeto de lei, como é que o projeto de lei vê essa questão?
Ok. Eu quero mais uma vez agradecer a Mara Lassalete e a João Santa Rita.
Muito obrigado.
Por essas colocações. Para dizer que a laicidade do Estado, conforme foi a preocupação do Rádio 20, é de fato aquilo que nós temos domínio, é a separação de poderes entre o poder do Estado e as igrejas. Uhum. Ora, mas sendo o Estado, no caso concreto, o Executivo, é o órgão que regula o bem-estar de toda a sociedade, obviamente que tem que ter instrumentos que visam naturalmente normalizar a prática ou exercício dessa atividade no país. Mesmo a Constituição reconhece a laicidade do Estado. A laicidade, obviamente, não significa que o governo deixa que a igreja vai fazendo o que bem lhes apetece. Portanto, há normas que o próprio Estado estabelece para que essas igrejas ou essas instituições, repara que estamos a falar de instituição religiosa, não estamos a falar exclusivamente da igreja no seu todo. Por quê? Porque existem, de facto, religiões que não são cristãs, não é? Existem religiões que, de facto, não são igrejas, e é aí justamente onde vem esta proposta de lei, onde separam, de facto, as atribuições de cada um. Obviamente que a igreja cristã é aquela que, de facto, mais cresce, não é?
Sim.
Mas dentro da Constituição do país, permite que outras religiões possam desenvolver as suas próprias atividades. Estão contidas onde? Dentro desta própria proposta de lei e naquela lei que, afinal de contas, a lei 204 ainda está em vigor, ainda não está revogada. Portanto, é a mesma lei que tem vindo a regular o exercício da liberdade religiosa, a liberdade. É aquilo que faz a diferença entre a liberdade cristã e a liberdade religiosa. Portanto, a religião cristã, estamos a falar da Igreja de Cristo, que tem como Cristo o seu defensor, o seu salvador, não é verdade? E as outras religiões creem em outras práticas. Nós, naturalmente, respeitamos aquilo que os outros fazem, e é essa que o Estado tem a própria declaração através da lei da Constituição, onde declara a laicidade, a separação do Estado. Obviamente que hoje há determinados comportamentos, há determinadas reações que têm feito com que o Estado desempenhe o seu papel, muitas das vezes, naturalmente, atropelando algumas normas, que é isso que nós estamos a procurar, dar as nossas contribuições para vermos como nós podemos ajudar o próprio Executivo na resolução de determinados conflitos em termos de doutrina, enfim, de outra natureza. E é mais ou menos essa.
Muito
não
bem.
Sei se consigo satisfazer a preocupação do Rádio 20 quando se fala dessa laicidade, se é só para os cristãos e não das outras religiões. Portanto, as outras religiões, dentro da própria lei que está em vigor e daqui será aprovada, elas estão naturalmente dentro delas configuradas.
Muito bem.
Okay, obrigada.
Então eu vou para o Kwanza Sul, para o ouvinte Adelino Ernesto. Senhor Ernesto, está-me a ouvir? Senhor Ernesto?
Não? Sim, estou em linha, estou em linha.
Muito bem, senhor Ernesto, faça favor, se tiver um comentário ou uma pergunta.
Sim, eu agradeço muito imenso ao nosso pastor Pedro de Boaventura e não só, também agradeço a Radiofônica América.
Muito obrigado.
Quer dizer que na questão da operação resgate é bem-vindo na mão do governo, bem como no povo em geral. Não só, agradeço primeiramente ao governo para dizer que a igreja, existem religiões, sim, de facto, eles estão mesmo para roubar, faço o termo, estão mesmo para roubar o dinheiro do povo. Mas para dizer que o governo deve velar nestas igrejas para então que não possam mesmo sim prejudicar o mesmo pessoal. Então, eu com isto tenho uma pergunta a passar. Quais são os métodos viáveis em que o governo poderá passar para então ficar a saber se é uma igreja com fins lucrativos ou então com fins religiosos? É a minha primeira pergunta. E por outra, é mesmo também na operação resgate. Vamos velar na questão da polícia. Atualmente a polícia está a prender motos, quer seja, tem documentos, a moto pisca, só na questão de não ver que a moto não tem quê, não tem a matrícula, assim de repente já é prendido. Às vezes, se calhar, tu estás ainda em corre-corre para conseguires a matrícula, mas assim de imediato o cidadão já é apreendido. Eu vejo que a operação resgate trouxe consigo uma desvantagem ao povo, mas também uma vantagem. A vantagem é que o povo estará bem organizado, mas a desvantagem é que para os pobres é um sofrimento muito imenso. Mas sim, nós agradecemos bastante ao governo em que venha mesmo de maneira a reduzir as igrejas em que
estão cada vez mais a roubar o dinheiro do povo, no caso de algumas igrejas em que se passam de em que se passam a curar e no lugar de quimbandeiros. Eu acho que são essas questões que eu tinha.
Muito
agradeço
bem.
Imenso ao pastor Pedro. Muito obrigado.
Muito obrigado. Era o senhor Adelino Ernesto, no Coanza Sul. Padre, uma boa questão. Como é que se vai regulamentar, como é que se vai controlar as atividades de, vá lá, chamemos de igrejas, porque não temos outro termo, mas que nós sabemos que exploram, vá lá, a população, não são, na verdadeira acessão do termo, cristãs, não é? Embora se passem por tal. Como é que isso pode ser regulamentado? Quer dizer, se é que pode ser regulamentado, não é?
Ok. Eu creio que nós estamos a falar de confissões religiosas, não é?
Sim.
Que têm desempenhado um papel dentro da própria sociedade. É verdade que nós, ordem de pastores evangélicos, somos naturalmente contra todos os atropelos que têm acontecido no seio da própria população, na própria da sociedade em si, mas que nós estamos a procurar, de fato, identificar e dar o nosso contributo, porque não cabe, neste exato momento, à ordem determinar o que se deve fazer, mas sugerir aos órgãos competentes como podemos, de fato, reduzir ou diminuir, de fato, estes males que têm assolado a sociedade. Porque quando nós falamos de roubar, é preciso que sejam identificados os chamados que têm estado a praticar essas ações de roubo dos crentes, enfim, aquilo que cada um conhece. Nós precisamos é identificar e vermos então como poder dar o tratamento adequado. Aqui nós temos que ter, de fato, dois elementos, que é, primeiro, vamos procurar saber qual é a forma com que ele tem estado a praticar este roubo. É verdade que no meio disso tudo, o ouvinte fez uma questão de que há uns quimbandeiros. Então, quer dizer que muitos que não têm nada com a igreja procuraram naturalmente usar o rótulo da igreja para procurar denegrir esta mais que tem trazido a própria religião. Hoje nós estamos a procurar dar nossa contribuição no sentido de irmos identificar e termos naturalmente um posicionamento quanto àqueles que chamamos assim prevaricadores. Nós vamos procurar dar nosso contributo e estamos nesse momento a enfrentar o nosso contato junto dos órgãos competentes para que, de fato, nós, ordem, possamos ter um papel mais interventivo para nós identificar. Deixa-lhe adiantar que é nossa intenção abrirmos, de fato, um espaço em que cada cidadão pode direcionar as suas reclamações para nós analisarmos e até talvez nós, a partir daí, podemos fazer as nossas intervenções. Mas enquanto nós não tivermos, ouvirmos casos de uma forma esporádica, dificilmente nós vamos ter fatos palpáveis para a nossa própria intervenção.
Muito bem.
Quanto à questão da operação resgate, o ouvinte, eu creio que já acabou por colocar uma inquietação, mas ao mesmo tempo acabou por responder à mesma inquietação. Quando ele diz que há males que vieram, mas também há bens que vieram. Quer dizer que ele próprio reconhece os efeitos negativos, por um lado, mas também os benefícios que está aí é pôr a ordem aonde tem havido os atropelos. Nós sabemos que, com base nas motorizadas, que têm sido um meio de transporte para muitos e têm ajudado muitas famílias, nós não deixamos de reconhecer isto. Todavia, muitos desses meios também têm sido usados de uma forma anárquica e têm criado, naturalmente, muitos desastres no meio das famílias. E muito desses instrumentos até usados como meio de transporte de táxi, muitas vezes são meios furtados. E é preciso que se identifiquem, e como nós sabemos que muitos desses meios são meios furtados, e aí, só nessas operações, o Estado vai procurar identificar.
Muito bem.
Quando se fala a questão da iluminação das motorizadas, que não têm falta de matrícula, naturalmente o utilizador sabe que esse meio vem equipado com esse elemento para auxiliar na sua própria manejo. Porque quando são retiradas as luzes, são tiradas na tripla, é porque têm outras intenções.
Muito bem.
E quando a polícia intervém, é naturalmente com vista para ouro. E isso está consignado nesta operação resgate.
Muito bem.
Reverendo, eu vou então avançar com mais uma pergunta de Alcides da Costa. É uma pergunta, comentário e ele entrou agora, portanto, ele não ouviu a resposta que deu no início, que está um bocado relacionada com uma outra pergunta de um outro ouvinte, internauta, vá. Alcides da Costa diz-se que entende-se até a proliferação exagerada das seitas em Angola, mas será que estas mesmas seitas foram sempre criadas sem o consentimento do Estado? Pergunta ele. Isto porque muitas vezes essas seitas, diz Alcides da Costa, são solicitadas no momento das eleições. Portanto, mais uma vez, mais um internauta aqui a levantar esta questão de que quando é tempo de campanha, todas as seitas ou igrejas são usadas como plataforma de propaganda, mas que agora então poderão passar por este crivo.
Ok. Dizer ao Sr. Alcides que eu estou muito grato por ter intervido neste nosso diálogo de análise. Dizer que a proliferação de seitas, como ela se diz, respeito ao seu pensamento, se foram utilizadas para o período de campanha, também quer respeitar o seu pensamento, não é? Porque, é como eu já respondi antes, os líderes da igreja, enquanto líderes, também são cidadãos. E muitas das vezes, eles têm outros compromissos que ultrapassam muitas das vezes a questão única do exercício do seu ministério. O que nós temos estado a aconselhar é a separação do exercício da sua própria atividade. Quando é pastor, nós não permitimos que a igreja seja usada como veículo de campanhas políticas, ou seja lá de natureza. Ora, se houver, e como tem havido, obviamente, alguns que têm violado esta norma, eu tenho estado a dizer que é por falta de um instrumento fiscalizador que, acompanhado do próprio executivo, nos órgãos competentes, para que, de facto, nós possamos pôr fim a este mal. E eu creio que, nessa altura, que esta operação vem, que está a afetar grandemente a igreja, para nós, de facto, é preocupante as consequências que muitos membros da sociedade estão afetados a essas confissões religiosas, hoje se sentem, digamos assim, num perigo de não poderem continuar a ter a mesma liberdade de exercício da sua liberdade religiosa. E que nós estamos a procurar, a calcular sobre esse aspecto. Agora, aonde há males, nós temos, de facto, identificado e ver se conseguimos dirimir os males que existem.
Muito bem.
Todas as coisas foram, como diz o ouvinte Alcides, foram usadas para a campanha, e eu creio que não cabe a ordem julgar. A ordem está aqui para procurar trazer, de facto, um equilíbrio, uma harmonia, procurar identificar, porque é uma nova era. E nessa nova era, que nós queremos como ordem, enquanto ordem de pastores, nós queremos identificar os ministros de Deus, aonde estão, o que fazem, que doutrina têm praticado, e enfim, todos aquilo que regula o exercício diário das suas próprias congregações. E nós vamos fazer o acompanhamento mais próximo para evitarmos, de facto, dessas situações que estamos a ter aqui como revista. Eu quero agradecer o ouvinte Alcides e, naturalmente, aos outros que têm o mesmo pensamento.
Ok. Obrigada. Olha, eu vou aqui para um ouvinte agora em Malanje, é o ouvinte Luani Maturi. Senhor Luani Maturi, está-me a ouvir?
Sim, presente, estou a ouvir, sim.
Sim, muito bem, senhor Luani Maturi, é assim que obrigado, se diz, não é? Senhor. Faça favor.
Sim, obrigado pelo convite. Boa tarde lá em América.
Boa tarde.
Boa noite aqui no Massango e boa noite em Angola em geral.
Ok, obrigado.
Eu tenho algumas questões a colocar.
Sim.
Sobre a religião.
Sim.
Tendo em conta algumas igrejas foram criadas para um interesse. Quando falamos de interesse, e chegou no seu tempo que eles aproveitaram esse interesse político, e hoje em dia essas igrejas não são mais parceiras do Estado. Digamos que essas igrejas já não estão mais legais. O que devo me argumentar sobre as igrejas e a Operação Transparência? Igualmente também, os estrangeiros, quando vinham, o Estado angolano chamava esse estrangeiro como refugiado, já até pela aventura recebiam bilhete de identidade nos autocarros. deram o contributo político, hoje em dia, esses aqui foram repatriados como estrangeiros. Mas eu gostaria de perguntar ao nosso convidado ali, nessa operação transparência, alguns angolanos foram repatriados. O senhor convidado vai tentar nos esclarecer, será que esses angolanos que foram repatriados, qual será a sua medida no governo? E sobre a operação resgate. Operação resgate, digo verdade, o Estado vem com essa operação resgate para organizar, no meu entender, para essas pessoas que disseram que vivem em sistemas informais, que devem estar nos respectivos lugares onde devem vender esses produtos. Esses locais não têm condições próprias. Não têm nem a câmara. Uma mamãe, uma gente que vende tomate,
senhor
não
Luani...
de fato
Sim.
vai pagar
Sim,
taxa,
ok, obrigado.
Para contribuir para o corpo do Estado.
Senhor Luani Maturi, desculpe, eu tenho que interromper, estamos com pouco tempo. Mayra,
tenho só mais uma pergunta aqui que se pudesse juntar. João Carlos, ele fala-nos do município do Lucapa e ele gostava de saber do nosso convidado qual a opinião, mais uma vez, sobre a Operação Transparência, e o que ele diz é que... Sim, é certo deportar os imigrantes ilegais e os que estão a garimpar, especialmente, mas que também estão a ser deportados congoleses, malianos, senegaleses, que não são garimpeiros ou não são necessariamente imigrantes ilegais. Pronto, e é esta...
No fundo, reverendo, nós estamos a chegar ao fim, mas, de qualquer maneira, eu vou-lhe dar 2 minutos, está bem, para responder a estes dois ouvintes. Eu sei que algumas das questões você já abordou, está-se a tornar um pouco repetitivo, não é?
Exato.
Mas, de qualquer maneira, faça favor.
Ok. Mais uma vez, aproveitando esses 2 minutos que nos restam, para dizer aí ao nosso rádio ouvinte, para que todas essas situações, tanto da Operação Resgate, bem como do repatriamento de muitos imigrantes, naturalmente é um papel do Estado, não é? Um papel do Estado que nós devemos respeitar. E o que nós devemos fazer, naturalmente, enquanto cidadãos deste país, é colaborar com os órgãos do Estado para que, de fato, se imponha esta lei, esta regulamentação. Agora, é verdade que muitos desses estrangeiros que estão sendo agora repatriados, é severamente conhecida as causas. É verdade que não se trata só dos congoleses, dos malianos e, enfim, de outras nacionalidades que, de facto, estão no país de uma forma ilegal e o Estado está a analisar caso a caso. E há casos que, de facto, têm documentos que o Estado está a dar um outro tratamento. Aqueles que, porventura, não forem identificados com nada, não é verdade, o Estado também tem outro tratamento. E aí é onde reside, de fato, a razão do repatriamento de muitos desses. É um caso de Estado, e nós respeitamos, naturalmente, aquilo que o Estado, como uma pessoa de bem, está a tratar para, de facto, vir a regulamentar. Repara que Angola não é um país xenófobo. Nós aceitamos no nosso convívio todas as nacionalidades, desde que elas, naturalmente, obedeçam às normas existentes entre os próprios Estados. Assim como nós, os angolanos, devemos respeitar as normas quando atravessamos as nossas fronteiras. Portanto, eu julgo que é um direito, é uma norma que evita tanto comentário. O restante eu sei que, a seu tempo, muitas dessas medidas virão para o bem da própria população e nós
iremos
reconhecer.
Olha, obrigado, Reverendo Pedro de Boa Ventura. Eu quero lhe agradecer imenso ter participado aqui neste programa. Portanto, esclareceu alguns pontos de vista da Ordem dos Pastores Evangélicos de Angola sobre as mais variadas questões. Muito obrigado. Eu quero lhe agradecer. Espero que possa voltar em breve, quando a lei for aprovada, ou o projeto de lei for passar a ser lei, talvez para discutir aquilo que você goste ou que a Ordem gosta ou não gosta. Muito obrigado, Sr. Pastor.
Ok. Muito obrigado, João Santa Rita, e a Mara Lassalete, e a toda a equipa que o acompanha. Nós estamos profundamente gratos à Ordem dos Pastores Evangélicos de Angola. Continua disponível para próximos contatos.
Muito obrigado.
Nós, naturalmente, devemos debruçar tanto da futura lei caso seja aprovada, como de outros assuntos inerentes à vida da Igreja em Angola.
Muito obrigado. Obrigada. E, portanto, ouvintes, não se esqueça, se quiser participar na próxima semana pelo telefone, tem que mandar o número, não basta mandar só uma vez. Eu, a Mayra, o Mariano, a Dani, despedimos-nos de todos, não se esqueça. Se é sexta-feira, é dia do Angola...
Fala só.